Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta sexta-feira, 7 de junho. Tudo bem com você? Vamos já conferir os assuntos em destaque hoje. Sem resposta oficial do governo sobre o reajuste salarial, os servidores públicos marcam greve no Paraná. O governo do estado muda os termos para enquadrar municípios no sistema de financiamento e também alterou as taxas de juros. Álvaro Dias afirma que a Câmara Federal parece um manicômio durante as discussões. O senador é o nosso entrevistado hoje e fala também sobre a reforma da Previdência, que, segundo ele, não é o milagre que vem sendo pregado para a economia do país. Fique por aqui, temos estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
Nesta sexta-feira, a frente fria de fraca atividade já se desloca. No Paraná, segue então a influência de uma massa de ar seco, presença de sol na maior parte das regiões. Máxima de 21 graus em Ponta Grossa, em Curitiba, em União da Vitória. Em Guarapuava, 22 é a máxima hoje, assim como em Pato Branco e Francisco Beltrão. 24 em Foz do Iguaçu e Guaíra. 23 é a máxima para Cascavel e Campo Mourão. 24 graus em Umuarama, Maringá, Apucarana e Londrina. Os servidores públicos estaduais marcaram greve para o próximo dia 25. Até lá, vão continuar pressionando o governo do estado a dar uma resposta a respeito da reivindicação do reajuste salarial que a categoria espera. O índice solicitado é de 4,94%.
Foram 7 rodadas de negociação entre o governo e as entidades sindicais. E até agora, o Executivo Paranaense não anunciou oficialmente se pretende ou não cumprir a data base dos servidores estaduais, que estão com salários congelados desde 2016 e acumulam perdas de aproximadamente 17%. No próximo dia 14, os funcionários vão cruzar os braços em apoio à greve geral, convocada pelas centrais sindicais contra a reforma da Previdência. Nesta data, os sindicatos farão uma última tentativa de negociação com o governador Ratinho Júnior. Se saírem da reunião sem decisão, os servidores estaduais vão entrar em greve, como afirma a coordenadora do Fórum das Entidades Sindicais, Marley Fernandes.
Nós fizemos uma plenária e indicamos que as categorias, se nós aprovem a greve geral em assembleias, se a gente não tiver uma resposta já de índice de database do governador até o próximo dia 14. Dia 14 é dia da greve geral, em defesa da nossa Previdência. Nós também vamos fazer um ato no Centro Cívico em defesa da database da pauta dos servidores públicos do Estado do Paraná. E se não tivermos uma resposta positiva, nós entraremos em greve por tempo indeterminado a partir do dia 25 de junho.
Na coletiva de imprensa para divulgar os resultados dos 100 dias de governo, o governador Ratinho Júnior disse que não haveria qualquer aumento para o funcionalismo público, alegando que o Estado já estaria no limite dos gastos com a folha, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Depois do protesto da categoria no dia 29 de abril, o Executivo decidiu criar uma comissão para debater o tema. Esta comissão se reuniu, mas não houve avanço na pauta de negociações. Em audiência pública na Assembleia Legislativa para a prestação de contas do governo, relativa ao primeiro quadrimestre de 2019, o secretário de Estado da Fazenda, René Garcia Júnior, sinalizou que dificilmente a administração estadual terá condições de conceder reajuste, como explica o líder do governo na casa, deputado Hussein Bakri.
O secretário foi muito claro no ponto de vista técnico dele, né? Ele entende que não há margem. Ficou claro para todos que assistiram, né? Ele tem essa preocupação com a questão fiscal.
De Curitiba, repórter David Lira.
O presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento da ação que prevê o fim da aposentadoria de ex-governadores do Paraná. A intenção é manter o pagamento para quem já tem recebido o benefício, ou seja, 8 ex-governadores. Traiano alegou que a ação perdeu o sentido depois que uma PEC foi aprovada aqui na Assembleia, extinguindo a aposentadoria para os próximos governadores. Desde 2011, a OAB espera que o STF julgue o pedido para acabar com os pagamentos no Paraná. A ação já deveria ter sido julgada, mas foi adiada a pedido da Assembleia Legislativa. Lembrando que, além de ex-governadores, 3 viúvas de ex-governadores recebem um benefício que passa de R$ 30 mil por mês. E estes pagamentos custam aos cofres do Estado do Paraná R$ 4 milhões por ano. E o Estado vai reduzir as taxas de juros e fazer ajustes nos termos de enquadramento dos municípios para que possam ter aí financiamentos através da Fomento Paraná, no sistema de financiamento aos municípios.
O sistema que financia obras de infraestrutura, construções e compra de máquinas e equipamentos para prefeituras tem redução média de 15% nas taxas fixas de juros. Em algumas situações, a queda pode chegar a 22%. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior afirmou que as atuais taxas foram definidas em um contexto no qual a taxa básica de juros da economia era mais do que o dobro da atual e a economia do país estava crescendo. De acordo com ele, a ideia é adequar as condições para que as prefeituras possam investir e promover o desenvolvimento local com novas obras de infraestrutura para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
A Fomento Paraná, ela tem uma importância no setor produtivo muito grande, mas também no privado, mas tem no setor público também, porque ela é uma grande parceira de milhares de obras no estado do Paraná, financiando os municípios do estado. Então, com essa baixa dos juros da Fomento, os prefeitos acabam tendo a oportunidade de fazer muitas obras que sozinho não conseguiam, através da Fomento Paraná, junto com a SEDU e o Paraná Cidade.
Além da redução de juros, vai ser alterado o critério para definir as taxas. Antes, apenas municípios com menor número de habitantes tinham acesso a juros menores. No novo modelo, vai ser considerado também o IPDM, Índice IPADES de Desenvolvimento Municipal, indicador que mede o desempenho dos municípios considerando as dimensões de renda, emprego e agropecuária, saúde e educação. Assim, segundo o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega, cerca de 80 municípios com IPDM baixo ou médio baixo, ou seja, com índice menor do que 0,6, podem ser beneficiados com taxas ainda mais acessíveis.
E dessa maneira, endividar menos os municípios e fazer mais obras.
Houve também o aumento do prazo para começar o pagamento em financiamentos para a construção de escolas, hospitais e postos de saúde, que passou de 12 para 24 meses. O sistema de financiamento aos municípios atua como um tripé formado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, tendo o Paraná Cidade como agente técnico-operacional e a Fomento Paraná como agente financeiro. O sistema conta hoje com mais de R$ 1.840 milhões em recursos contratados e atendeu nos últimos anos em torno de 320 municípios de todas as regiões do Paraná. Repórter Priscila Paganotto.
Atitude Consumidor, Cláudio Henrique de Castro fala sobre o desrespeito à informação. O consumidor tem direito a saber tudo o que é feito na cadeia de produção do que compra.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre as marcas globais. Algumas marcas de produtos e serviços são muito valorizadas pelos consumidores e tornam-se objeto do desejo nas suas compras. Isso tudo é em decorrência de uma grande propaganda que é feita nos canais de TV, nas redes sociais, em que aparecem atores e atrizes e personagens famosos, que se tornam garotos propagandas dessas marcas globais. No Brasil, ainda nós não temos institutos ou organizações que divulguem dados importantes sobre as marcas que consumimos. Por exemplo, se houve um emprego de mão de obra escrava ou em condição análoga à escravidão na confecção daquele produto, se aqueles produtos foram testados em cães, gatos ou outros animais e esses pereceram em razão dos testes, Se na cadeia produtiva foram utilizados produtos que causaram acidentes ecológicos ou desastres, se na confecção daquele produto, no caso alimentos, foram utilizados agrotóxicos proibidos em outras partes do mundo, se a empresa que confeccionou o produto preza pela igualdade de direitos das mulheres e garante a inserção de pessoas com necessidades especiais. Enfim, não há uma vigília quanto à conduta ética dessas empresas, se ela está envolvida em casos de corrupção de recursos públicos ou até de recursos privados. Por isso, é importante que o consumidor brasileiro analise, quando faz uma compra, se está garantindo situações de injustiça ou justiça social e beneficiando aquela empresa que comete tais erros. Tudo isso diz respeito ao direito à informação, que é garantido aos consumidores. Essas informações ainda não são plenamente dadas aos consumidores e as marcas abafam muitas vezes a publicidade negativa para que a imprensa não divulgue. Claro, a imprensa livre e descomprometida com verbas de publicidade acaba divulgando esses dados, mas normalmente isso tudo é abafado. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Um caso curioso atendido pela Polícia Militar em Curitiba. Mais de 250 quilos de droga foram apreendidos pela PM na capital na última quarta-feira. A situação é curiosa, sabe por quê? Porque a própria esposa do rapaz acusado de tráfico de drogas denunciou o marido. Ela abordou uma equipe da PM que fazia patrulhamento na rua onde moram. Ela estava chorando e contou aos policiais a atividade do marido porque teria descoberto que estava sendo traída por ele. Olha só, uma traição que motivou a prisão do marido dela. Ela também foi detida para prestar esclarecimentos. E a seguir, uma entrevista com o senador Álvaro Dias, que fala sobre a Câmara Federal. Aliás, ele taxou como manicômio a postura aí de muitos parlamentares durante as discussões nas sessões plenárias da Casa. Ele também vai falar sobre a reforma da Previdência, já já.
O Paraná em Rede volta já.